Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Segunda adaptação de Aquilino Ribeiro. Terceiro episódio. Levantou o ferro António de Faria do rio de Tobaçói numa quarta-feira pela manhã, véspera do Corpo de Deus. E foi velejando ao longo da terra, receoso de se esgarrar com os ventos de este, que cursam neste clima e são muito tempestuosos, principalmente na lua nova e na lua cheia. Encontrando o rio Tinacoréu, a escala certa dos jungos que de Sião e da costa malaia se dirigem à China, decidiu fundear e pedir novas de Cojacém. Fizemo-lo um pouco acima da barra, em frente de uma pequena povoação, da qual vieram logo ter connosco barcos que chamam paraus, carregados de mantimentos. Mas assim que pregaram olhos em nós, estranharam-nos muito, dizendo uns para os outros: queira Deus, não sejam estes homens barbados, daqueles que, por seu proveito e interesse, espiam a terra como mercadores e depois assalteiam como ladrões. Mas António de Faria fez de conta que não lhes percebia a língua e a todos tratou com bizarria, comprando os refrescos pelo preço que muito bem quiseram. Satisfeitos e tranquilizados, deram então os informes de que havíamos mister, tanto acerca das riquezas e poderio da terra e reinos interiores, como do curso dos negócios nestas paragens. Do pirata nada souberam dizer. E de tudo concluiu o capitão que teria conquistado esta terra com menos sangue do que se derramou na conquista da Índia e mais benefício, incontestavelmente. Dali fomos ancorar a uma ilha deserta no Golfo da Cochinchina, onde dispusemos a artilharia dos navios a nosso modo e jeito, e tomámos o rumo de Ainão, onde palpitava a António Faria, que iria encontrar-se com o corsário. Ao chegar à vista dos rochedos de Pula Capaz, cozemos-nos com a terra, a fim de devassar bem os rios e angras que nela havia, não nos escapasse o ladrão em algum refolho. E como a lorcha metesse a água, foi preciso aliviá-la, passando o grosso da carga e da guarnição para o junco, primeira coisa de que se cuidou, mal desceu a noite. Prosseguindo, fomos dar a um rio, dentro do qual não nos foi possível fundear, mas a uma légua da foz, por ser grande o calado do junco, e não pouco de temer os recifes. Do lado da terra vimos brilhar muitos fogos, e logo António de Faria destacou a lorcha com Cristóvão Borralho e 14 homens a averiguar o que era. Teriam andado obra de légua, toparam uma esquadra dos seus 40 juncos, grandes e alterosos, com 2 e 3 gávias cada um, e ocorreu-lhes que podia ser aquela a armada do mandarim, de que já havíamos tido rumor. Borralho fundiou de largo, não fosse o demo armá-las. Porém, mal a maré começou a encher, levantou a amarra a favor do escuro e, passando adiante da frota, cujos fogos, salvo 2 ou 3 fanais, estavam apagados, foi dar ao porto tão coalhado de navios que não seria erro calculá-los em mais de 2000 velas. Avante, sempre de remo calado, achou-se finalmente ante uma cidade de mais de 10 mil fogos, com muralha de tijolo e baluartes ao estilo europeu, barbacã e duplo fosso de água. 5 dos nossos, guiados por 2 dos chins, que tinham as mulheres a bordo retidas como reféns, percorreram a seu cômodo a povoação de que levaram copiosa e segura memória. Ao sair do rio, distinguiram um junco que, pelo modo e envergadura, não lhes pareceu daquela costa. Pensou Borralho que podia muito bem ser o infame Cojacém, e correu com a notícia a António de Faria. Mal este teve conhecimento, ficou tão alvoroçado que mandou logo picar a amarra e fazer-me-nos à vela, exclamando: é aquele celerado! Está o coração a dizer-me que é aquele celerado! O navio lá estava surto no mesmo lugar e, abalroando simultaneamente, a lorcha por uma banda, o junco por outra, com ordem de não disparar para não dar alarma à esquadra, tal foi o ímpeto e surpresa ao Bramos que depressa nos ficou nas mãos sem apelo possível. A uma tentativa de reação, António de Faria deu no inimigo com 20 soldados, derribou-lhe 30 homens, lançando-se os restantes ao mar. A estes, porém, como eram precisos para a mareação, se recolheram. Desejando apurar que gente era aquela e de onde vinha, mandou depois o capitão meter a tormento 4 dos prisioneiros. 2 enfechelaram os dentes e morreram sem dizer palavra. Chegara a vez de um rapazote, quando certo homem idoso, que se atirara ao chão e lá jazia, exclamou chorando: antes de fazer mal ao mocinho, deixai-me falar. Alto! Bradou António de Faria para os homens que estendiam as manápolas para o mancebo a fim de lhe aplicar os tratos. Fala! Sementes vais pela borda fora mais o rapaz. Se dizes a verdade, juro restituir-te a fazenda que se averiguar ser de tua legítima pertença e tanto a ti como a teu filho dou por quites e livres. Aceito, disse o moiro, embora seja arriscado confiar na palavra de um homem que anda no ofício pouco conforme à lei que professou. António de Faria não soube que responder-lhe e, chamando para junto de si, com brandura se pôs a interrogá-lo. Sabe o senhor que sou cristão, natural de Monte Sinai, e me chamo Tomé Mustangue. És cristão, dizes tu, e andas metido com infiéis? Como pode ser isso? Exclamou António de Faria. Ele então contou que, sendo mercador e tendo o navio surto no porto de Judá, Suleimão Pachá, viso-rei do Cairo, lhe o tomara, bem como 7 outros que ali estavam, para como auxiliares acompanharem a armada de 60 galés que tinha por determinação destronar o grão Mogor e correr depois com os portugueses da Ásia para fora. E viajando na nau, não só para ter conta nela como principal interessado na sua conservação, mas também para arrecadar o frete que se havia combinado, os turcos não acharam melhor paga que roubar-lhe a esposa e uma filhinha, que ultrajaram publicamente, e lançar ao mar, atado de pés e mãos, um filho que protestara contra aquela barbaridade. A ele, além de o trazerem a ferros e todos os dias o açoitarem, tomaram-lhe a fazenda, chasqueando: só aos justos e bons muçulmanos como eles era lícito gozarem-se dos bens de Deus. Uma noite, atirou-se ao mar com aquele mocinho seu filho, tendo conseguido tomar pé em terra na costa de Surrate. Dali foi a Malaca, transportando-se mais tarde à China, com Cristóvão Sardinha, feitor das Malucas, chacinado com mais 26 portugueses uma noite em Singapura, por Cuiai Taijão, senhor daquele junco. Que me dizes? Este junco é desse matador dos portugueses? Eu não estou a sonhar, santo Deus, não estou! Bramiu António de Faria. E voltando-se para a soldadesca, contou a vida daquele grandíssimo bandoleiro, o qual devia ter às costas mais de 100 mortes dos nossos e roubos de valia superior a 100.000 cruzados. Depois da façanha de Singapura, por fanfarronada e gloríola, adotaram o nome de Sardinha, embora de nação se chamasse Cuiai Taijão. E o que é feito dele, diz-me? Tornou António de Faria, voltando-se para o armênio. Está no paiol das amarras, muito ferido, com mais 6 ou 7. Sem perda do instante, se dirigiu António de Faria ao local indicado. Mas ele a abrir um escotilhão, os perros a largar por outro, e como se dessem por perdidos, arremeteram com tal fúria que nos mataram 2 portugueses e 7 escravos e feriram uns 20. Mas os nossos, recobrando-se, deram neles e fizeram-nos impostos em menos de 2 credos. Daquela briga saiu António de Faria bastante ferido, com 2 cutiladas na cabeça e 1 num braço. Assim que se varreu o serrabulho para o mar, com receio de ser pressentidos pelos juncos da Armada Real, fizemos-nos ao largo sem mais detença. Na outra costa da Conchichina levantou-se Roldo que se apressara, havendo-se encontrado, além de grande cabedal em fazenda de Veniaga, muita artilharia, na maior parte pilhada de naus portuguesas, 3 arcas encoradas com colchas, fatos, prata lavrada, tudo de Portugal, espingardas, pólvora e, entre semelhantes despojos, 9 criancinhas de 6 a 8 anos, anilhas de ferro nas pernas e algemas nas mãos, em tão mísero estado que não tinham senão a pele pegada aos ossos. No dia seguinte, arrepiámos caminho em demanda da costa de Ainão, que fomos bordejando com fundo de 25 até 30 braças. Foi-nos nascer o sol a meio de uma espaçosa baía, onde várias barcaças se entregavam à pesca do aljofar. E sendo uns de parecer que se tomassem, outros que se tentasse fazer negócio, pois devendo ali abundar boas e grandes pérolas, não deixava de convir desfazermo-nos a troco delas de grande parte da fazenda que nos embaraçava, se consumiu amanhã em panos quentes. Prevalecendo afinal o consenso dos mais sisudos, mandou António de Faria levantar bandeira de Veniaga, pelo que acudiram logo 2 fustas carregadas de refrescos. E feitas as saudações do costume, entraram no junco grande alguns vendedores, ficando muito assarapantados ao dar com caras que não eram as que viam todos os dias. Perguntando que homens éramos e o que pretendíamos, foi-lhes respondido sermos negociantes do Sião e vir para comerciar com eles, se assim o desejassem. Sim, senhores, respondeu um homem já de certa idade, que aparentava de pessoa de respeito. Mas aqui é proibido comerciar. Para isso está o porto aí adiante, chamado Gomboio. E vão-se. Vão-se embora depressa, que estas águas pertencem ao filho do sol e é para o tesouro da sua casa que reverte o produto das pescarias. O mandarim da armada, mais hora menos hora, está aí botado. E se nos apanhasse aqui a negociar, sabeis o que aconteceria? Metei isto bem na cabeça. Nós sermos despachados para o outro mundo enquanto a mão esfrega o olho, vós serdes queimados com as embarcações e quanto nelas trazeis, aí tendes. E que força é a desse mandarim? Interrogou António de Faria sorrindo. Uma força bruta. 40 juncos, não falando dos navios de municiamento, com 7.000 homens ao todo, de peleja e de mar. Fez-lhe António Faria mais perguntas e, tendo nós a impressão de que respondia com lisura, em prémio se lhe ofereceu um pequeno presente com que ficou satisfeitíssimo. E querendo nós ainda indagar da grandeza e gentes daquele reino, disse-nos o mesmo homem. Está bem, dou-lhes todos os informes que desejam ter, mas sejam francos. Quem são vocês e a que andam? Declaro-vos à fé de quem sou, que nunca na vida vi em naus mercantes tanto mancebo junto, com as de tudo, menos de pegar fardos às costas. E não levem a mal que lhes diga. Ou na vossa terra as sedas da China são tão baratas que andam aos pontapés, ou tão pouco vos custam que não lhes ligais grande estimação. Se assim não fosse, não estariam ali aqueles amigos a jogar aos dados peças de damasco como se se tratasse de feijões. Enfadou-se muito António de Faria com a suspeita do velho, sem que lhe o desse a perceber, e fez sinal aos soldados para que acabassem com a jogatilha e se fossem dali? E ao homem circunspecto, sorrindo secamente, respondeu: Que lhes hei de eu fazer? São filhos de comerciantes ricos e não sabem o valor do dinheiro. Assim será, tornou o espertalhão, fingindo compreender a estranhice. António de Faria, não querendo que os xins ficassem a fazer mau juízo dele, levou-os ao junco que fora de Cuiá e Taijão e, mandando abrir as escotilhas, mostrou a grande carga de pimenta que levava. Então, sim, pareceram desvanecer-se-lhes as desconfianças, pois que, sem rebuço, informaram António de Faria de tudo que quis saber. De qual já sem, nada constava por aquelas paragens. Perguntando-lhe ainda ao capitão em que cidade podia, com a devida segurança, vender a fazenda, proferiu: Como amigo, aconselho-te que não entres em nenhum porto do Ainão, nem te fies nos naturais desta terra, que são falsos até à raiz dos cabelos. Se queres um bom conselho, vai por essa enseada adentro, prumo na mão, que os baixios são muitos elevados do diabo. Chegados a Tanalquir, encontras um bom curadouro e em 2 dias, com uma perna às costas, pões a mercadoria a andar. Mas torno a dizer-te, não caias em desembarcá-la, se não queres ter amargos de boca. E com muitos e efusivos cumprimentos, de que em geral esta gente não é nada avara, se despediram, deixando ainda a António Faria, para lembrança, uma buceta de tartaruga com pérolas dentro, pequenas umas, maiorinhas outras, nada mais. Acabamos de ouvir o 3º episódio da Peregrinação, numa versão de Aquilino Ribeiro.